Esse vídeo aqui, galera, é muito importante porque é uma denúncia gravíssima e que todas as pessoas têm que ter acesso. Um ministro do governo Lula, no caso General Gonçalves Dias, adulterando documentos entregues ao Supremo Tribunal Federal com relação ao dia 8 de janeiro. Ou seja, se um ministro do governo Lula, que já foi conhecido como sombra do Lula, um dos grandes amigos do Lula, adulterou documentos entregues ao Supremo Tribunal Federal, no caso, ao ministro Alexandre de Moraes, é porque está devendo alguma coisa. Ninguém adultera documento sem dever nada. E como? E aí fica claro o porquê eles evitavam tanto essa CPMI do dia 8 de janeiro. A CPMI do dia 8 de janeiro, que foi tão evitada pelo governo Lula, que foi evitada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, pelo presidente, e que agora, na maior cara de pau, é chefiada por pessoas da esquerda. A relatora é a Elisiane Gama, que é senadora do Maranhão, a grande aliada do ministro da Justiça, Flávio Dino, na política. Eles têm, inclusive, várias fotos dessa amizade tão grande entre os dois. E uma das pessoas que mais evitou a CPMI do dia 8 de janeiro foi o Flávio Dino. E adivinha quem está sendo a relatora? Detalhe, relatora, é muito mais importante para uma CPMI do que o próprio presidente. E a relatora é uma pessoa ligada ao Flávio Dino. Mesmo com toda essa cara de pau, vem à tona no começo da CPMI esse escândalo. É uma bomba revelada pelo jornal O Globo, e que eu vou fazer questão de ler aqui para vocês cada detalhe, porque o povo brasileiro precisa ficar atento. Tá mais do que na cara que o governo Lula evitou essa CPMI do dia 8 de janeiro, e agora começam a aparecer provas do porquê que eles evitaram tanto. Porque o ministro do Lula é exatamente isso. O ministro general Gonçalves Dias, foi ele que foi conivente com a invasão do dia 8 de janeiro. Foi por causa das imagens vazadas desse ministro pela CNN que a CPMI ganhou força, porque a esquerda fazia de tudo para evitar a CPMI. Depois das imagens vazadas, que mostravam esse mesmo general Gonçalves Dias sendo conivente com a invasão, deixando as pessoas invadirem com sua equipe sem fazer nada, que a CPMI ganhou força. E aí até a esquerda passou a dizer que era a favor da CPMI. O que eu quero deixar muito claro: o general Gonçalves Dias foi afastado, sumiu, ele que era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula. Ele era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ele permitiu que todo mundo invadisse, né, o Congresso. E aí, o que que aconteceu? Ele sumiu. Eu pergunto, ele foi preso? Não. Ele teve que se pronunciar em algum momento? Não. O Lula se pronunciou em algum momento sobre os escândalos envolvendo o general Gonçalves Dias? Não. E aí eu digo, o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, foi preso rapidamente pela Suprema Corte. E agora, o que que vai acontecer com o general Gonçalves Dias? Porque ele adulterou documentos. E eu vou ler para vocês essa reportagem para explicar exatamente o que aconteceu. Mas antes eu peço, se inscreva no canal Pilhado. É muito importante que você se inscreva no canal. Basta você clicar nessa palavra que está escrito aqui embaixo da sua tela: inscrever. Clicou ali, você vai me ajudar muito. Não deixe de se inscrever no canal Pilhado, a gente está crescendo muito aqui no YouTube. Só clicar nessa palavrinha que está escrita aqui embaixo: inscrever. E claro, também deixe o seu like. Senta o dedo no like para que todas as pessoas saibam o escândalo que está acontecendo. A bomba que acabou de explodir contra o governo Lula, com um ministro de alta confiança do presidente, adulterando documentos entregues à justiça. Isso é muito grave. Prova que o PT, a esquerda e o Lula têm muito a esconder sobre o dia 8 de janeiro. E que essa CPMI, mesmo chefiada por petistas de esquerda e aliados de Lula, porque o presidente ainda é o Arthur Maia, que ela revele muita coisa, porque o povo brasileiro quer saber as verdades. E aí, eu vou explicar direitinho para vocês aqui. ex-GSI de Lula, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do Lula, falsificou o relatório do 8 de janeiro, enviado à Comissão de Inteligência do Congresso. Está aqui, ó, Malu Gaspar, do jornal O Globo, que foi quem deu essa notícia. E eu vou ler aqui para vocês. Um conjunto de documentos da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, sobre o 8 de janeiro, entregues ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e exibidos nesta tarde aos parlamentares da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, promete incendiar a CPMI sobre os ataques às sedes dos três poderes. O material, preste atenção, isso é muito importante. O material é composto por dois relatórios da ABIN sobre o episódio da Agência Brasileira de Inteligência. E a comparação entre eles mostra que o Gabinete de Segurança Institucional do Lula, então comandado pelo general Gonçalves Dias, adulterou o primeiro relatório de inteligência enviado ao Congresso e retirou do documento os registros de que o general foi informado por mensagens enviadas para o seu celular dos crescentes riscos de tumulto e de invasão de prédios públicos. Ou seja, olha que escândalo. Foram retirados do documento registros de que o general Gonçalves Dias, ministro do Lula na época, que agora foi afastado, então retiraram, né, os registros de que este general, ministro do Lula, foi informado por mensagens dos riscos que tinham de tumulto e de invasão dos prédios públicos. Ele adulterou isso. Ele tirou isso dos documentos entregues à justiça, porque ele está devendo. É óbvio que ele está devendo. E olha que bomba contra o governo Lula, mais uma. Acaba de vir de uma visita de um ditador criminoso ao Brasil com honrarias, que é esse escândalo do Maduro no Brasil, um cara que não pode pisar em vários países do mundo, senão vai ser preso como narcotraficante, com relação com o narcotráfico. Logo depois desse escândalo, essa bomba. O governo Lula não vai durar 4 anos no poder. É muito escândalo um atrás do outro. E eu consegui. A informação foi confirmada à equipe da coluna do jornal O Globo por parlamentares que tiveram acesso nesta tarde aos dois documentos, numa sessão secreta desta comissão. Os parlamentares constataram que o primeiro documento, entregue à comissão no dia 20 de janeiro e assinado pelo diretor adjunto de o general Gonçalves Dias, Saulo Moura da Cunha, ó, vamos lá, repetindo. Os parlamentares constataram que o primeiro documento entregue à comissão no dia 20 de janeiro e assinado pelo diretor adjunto do general Gonçalves Dias, Saulo Moura da Cunha, não traz os 11 alertas que o ministro recebeu no próprio telefone celular entre 6 e 8 de janeiro sobre a movimentação dos golpistas. Isso eles dizem golpistas, tá? Eu não chamo, mas isso é matéria. Não chamo de golpistas, até porque o MST, que realmente é golpista, não é chamado de golpista pelo jornal O Globo. Só que esses mesmos alertas constam de uma outra versão do documento, enviado pela mesma ABIN, a mesma comissão, em 8 de maio passado, agora com o GSI, já sob o comando de outro general, Marco Antônio Amaro dos Santos. A primeira versão do documento foi enviada ao Congresso por requisição da própria comissão. Já a segunda foi entregue por ordem do ministro Alexandre de Moraes, em resposta a um pedido da Procuradoria-Geral da República. No último dia 4, Moraes não só mandou que a ABIN e a PM do Distrito Federal fornecessem os relatórios à Procuradoria-Geral da República, como também determinou que a Comissão do Senado enviasse todos os relatórios de inteligência que recebeu das autoridades. Nessa segunda versão do documento, assinada pelo atual diretor adjunto da agência, Alessandro Moretti, aparecem 11 envios de alertas ao celular do ministro general Gonçalves Dias, incluindo 3 mensagens enviadas só para lidas em sequência, elas não deixam dúvidas de que a percepção dos agentes de inteligência do próprio governo identificaram o risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Isso 2 dias antes da invasão. E aí a gente continua. Ó, vamos lá. Diz o documento enviado no dia 6 de janeiro, às 7h40 da noite, o seguinte, abre aspas, destaca-se a convocação por parte de organizadores de caravanas para o deslocamento de manifestantes com acesso a armas e a intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Outros edifícios da Esplanada dos Ministérios poderiam ser alvo das ações violentas. Isso aí é a mensagem enviada pela Agência Brasileira de Inteligência ao general Gonçalves Dias, o ministro do Lula. A mensagem seguinte, do dia 7 de janeiro, informa que 18 ônibus de outros estados chegariam a Brasília no dia 8 para engrossar o acampamento em frente ao quartel-general do Exército. E acrescenta, ativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na Esplanada dos Ministérios. Eles ainda reforçam. Eles mandaram no dia 6 o risco das invasões e o planejamento para invasões e no dia 7 a confirmação. E tudo isso foi tirado da primeira documentação enviada ao Supremo Tribunal Federal. É uma vergonha. É óbvio que tem coisa que o governo Lula quer esconder, porque o general Gonçalves Dias é ministro do Lula. E isso deixa muito claro que o governo Lula estava sim querendo esconder alguma coisa, porque é ministro do Lula, de confiança, ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo, e adulterando o documento para esconder que ele recebeu alertas, sim, 2 dias antes da invasão, de que haveria riscos de violência. Isso é uma vergonha para o Brasil, para a democracia, é uma afronta à democracia brasileira e uma certeza de impunidade, porque adulterar documentos enviados ao Supremo Tribunal Federal parecia sim que tinha uma certeza de impunidade do general Gonçalves Dias. Aí eu fico me perguntando, imagine se não tivessem vazado as imagens do dia 8 de janeiro naquela reportagem da CNN. Nada disso estaria vindo à tona. Uma das mensagens que o general, que só o general Gonçalves Dias recebeu, foi enviada na manhã do próprio dia 8, alertando que 100 ônibus já tinham chegado a Brasília para os dados. O general Gonçalves Dias pediu demissão depois que a CNN exibiu alguns vídeos gravados pelas câmeras do interior do Palácio do Planalto no momento da invasão, onde ele era totalmente conivente com a entrada das pessoas. Ele foi, inclusive, afastado pelo governo Lula. Mas aí eu pergunto, cadê ele? Foi preso, porque o Anderson Torres foi. Cadê a Suprema Corte para prender o general Gonçalves Dias? E agora, diante de todos esses escândalos, ele vai ser preso? Ele vai aparecer? Porque ele vai ter que ser escutado na CPMI do dia 8 de janeiro. O que esse cara vai explicar? Por quê? Por quê? Está aqui, ó. Oposição deve pedir prisão de general Gonçalves Dias à Procuradoria-Geral da República. E aí eu pergunto, vai ser preso? Tem que ser, isso é uma vergonha, isso é uma bomba contra o governo. Isso sim, eu acho que tem que ser usado como um pedido de impeachment, porque isso é um escândalo nacional, ocultando verdades da justiça. Então, eu quero colocar aqui alguns vídeos que deixam clara a indignação de opositores. O senador Flávio Bolsonaro, a gente tem um outro?
Por enquanto,
o senador Flávio Bolsonaro, quem?
Só do mar.
O senador Flávio Bolsonaro, ele tem um vídeo que vale a gente colocar aqui, onde ele explica toda essa situação e tudo que a oposição pode fazer. E eu acho legal vocês assistirem. Antes de assistir, eu repito, deixe o seu like. É muito importante para o canal. E se inscreva no canal Pilhado. Todo mundo que está vendo esse vídeo aqui, deixa o like. Não deixa de sentar o dedo no like, porque quanto mais like, mais esse vídeo é recomendado pelo YouTube. E mais pessoas sabem as verdades que vão ser ditas aqui nesse vídeo. Então, senta o dedo no like e se inscreva no canal Pilhado. Vê aí o desabafo do Flávio Bolsonaro e o que a oposição pode fazer com relação a essa vergonha.
É, boa noite a todos que estão nos assistindo. Aqui é o senador Flávio Bolsonaro. E faço a transmissão ao vivo aqui no Instagram, porque acaba de ser publicada uma bomba aqui em Brasília, pelo jornal Globo, na coluna da jornalista Bela Megali, com o seguinte título: ex-GSI de Lula falsificou relatório de 8 de janeiro enviado à Comissão de Inteligência do Congresso Nacional. O que aconteceu? O ex-GSI de Lula, aqueles que todos viram nas imagens, tratando muito bem aquelas pessoas que invadiram o Palácio do Planalto para promover depredação de patrimônio público, né, como se fossem convidados nobres para ingressarem lá no Palácio, ele enviou um relatório no começo de janeiro à Comissão de Inteligência do Senado, aqui do Congresso Nacional, com uma versão, e na sequência, algumas semanas depois, ele enviou um outro relatório com as verdades, com as informações que ele havia omitido no primeiro relatório. Então é legal ler uns trechos aqui da reportagem para que todos entendam perfeitamente que as nossas suspeitas para dizer o mínimo, para evitar que houvesse depredação de patrimônio público, vão se confirmando. Diz aqui a reportagem do Jornal Globo que o ex-ministro G. Dias adulterou o primeiro relatório de inteligência enviado ao Congresso Nacional e retirou do documento os registros de que o general foi informado por diversas mensagens enviadas para seu celular dos crescentes riscos de tumulto e de invasão dos prédios públicos. No primeiro documento, entregue à comissão no dia 20 de janeiro e assinado pelo diretor adjunto de G. Dias, chamado Saulo Moura da Cunha, não traz os 11 alertas que o ministro recebeu no próprio telefone celular entre os dias 6 e 8 de janeiro sobre as movimentações. Só que esses mesmos alertas constam de uma outra versão do mesmo documento enviada pela mesma ABIN, a mesma comissão do Congresso, só que em 8 de maio desse ano. Agora com o GSI, já sob o comando de outro general, o Marco Antônio Amaro dos Santos. Então, gente, na segunda versão do documento, aparecem 11 envios de alertas ao celular do ministro G. Dias, incluindo 3 mensagens enviadas só a ele. Então, o G. Dias já sabia com bastante antecedência, com alguns dias de antecedência, do que poderia ocorrer. E continua aqui a matéria. Lidas em sequência, elas não deixam dúvidas de que a percepção dos agentes de inteligência do próprio governo identificaram o risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. E tem um trechinho que é importante, transcrito aqui na matéria também. Diz o documento enviado no dia 6 de janeiro, portanto, antes dos atentados no dia 8. Destaca-se a convocação por parte de organizadores de caravanas para o deslocamento de manifestantes com acesso a armas e intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Outros edifícios da esplanada dos ministérios poderiam ser alvos das ações violentas. E a mensagem no dia seguinte, no dia 7 de janeiro, portanto ainda anterior ao que aconteceu no dia 8, informa que 18 ônibus de outros estados chegariam a Brasília no dia 8 para engrossar o acampamento em frente ao quartel-general do Exército. E acrescenta, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Uma das mensagens que só G. Dias recebeu foi enviada na manhã do próprio dia 8 de janeiro, alertando que 100 ônibus já haviam chegado a Brasília para os atos. E aqui continua a matéria, por fim. O ministro também negou em depoimento à Polícia Federal ter recebido os alertas da ABIN sobre os riscos de invasão e ataques aos edifícios sede dos três poderes. Portanto, o ex-ministro Lula mentiu em depoimento ao GSI. Então, essa matéria que saiu há poucos minutos, publicada pelo jornal O Globo, deixa cada vez mais evidente a omissão, para dizer o mínimo, do governo Lula com o óbvio intuito de deixar que o pau quebrasse e eles jogarem a culpa, a responsabilidade no presidente Bolsonaro, que já não era mais presidente, já tinha passado a cadeira. O presidente já era o Lula, nomeado um ex-ministro de SI, com experiência nessa pasta, que já tinha tido a oportunidade de escolher sua equipe para trabalhar junto com ele. Portanto, aqui, essa matéria desnuda o general G. Dias, o importante ex-ministro do governo Lula, do GSI. E, gente, até hoje tem pessoas presas porque, por exemplo, fizeram videozinho lá de fora do Congresso Nacional. E se o mesmo critério for utilizado agora, é para o ex-ministro Lula, G. Dias, ser preso imediatamente. Porque pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Nós queremos buscar a verdade. E esse assunto vai ser levado para a CPMI do dia 8 aqui no Congresso Nacional. E, para mim, é uma evidência inequívoca de que, se quisessem ter evitado toda a depredação, teriam conseguido. Porque o perfil médio das pessoas que estavam nessas manifestações, grande parte delas, sem dúvida alguma, de boa fé, que estavam buscando mais segurança e transparência no processo eleitoral, que alguns vídeos mostram também que tentavam evitar os atos de depredação por algumas pessoas que vão ser identificadas aqui da CPMI do dia 8 do Congresso Nacional. Então, cada vez mais claro que essa tentativa de jogar no colo do presidente Bolsonaro que aconteceu no dia 8 é pura narrativa, maldade, maldade para tentar responsabilizar uma pessoa que sempre respeitou a Constituição, que sempre respeitou a democracia, que se recusava a receber ditadores, que tem ojeriza a ditadores. E a gente sabe agora, com cada vez mais evidências, o que é que de fato pode ter acontecido no Rio de Janeiro. E caso tudo se confirme, eu acho que o governo e o judiciário deveriam pedir desculpas ao ex-ministro Anderson Torres, que foi o ministro da Justiça e Segurança do governo Bolsonaro, porque ficou 4 meses preso, injustamente, sem ter tido nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu no dia 8. Então, se os mesmos critérios que serviram para dar uma espécie de fundamento à prisão de Anderson Torres foram utilizados agora, é para que o ministro, ex-ministro Lula, G. Dias, seja preso imediatamente. Pessoal, estamos trabalhando aqui no Congresso Nacional para, obviamente, dar atenção às pautas que mais interessam ao povo brasileiro, em especial para evitar os retrocessos que vêm tentando ser implementados pelo governo Lula, mas isso também é uma questão importante e que a gente não pode deixar que essa narrativa mentirosa, criminosa, de tentar colocar no colo de pessoas que nunca realizaram manifestações violentas nos últimos anos, que estavam ali de boa fé, muitas presas até hoje, outras em casa, mas com uma tornozeleira eletrônica, no seu tornozelo, para que a gente possa fazer justiça a essas pessoas e realmente descobrir quem são os verdadeiros culpados por pela escalada ter chegado até a depredação do patrimônio público. Repito, se houvesse uma preparação da segurança de verdade, jamais isso teria acontecido. Eu já presenciei diversas manifestações, inclusive violentas, enquanto deputado no Rio de Janeiro, ali no centro da cidade, pessoas armadas com coquetéis Molotov, com treinamento de guerrilha para promover os atos de depredação e o vandalismo, e a Polícia Militar do Rio conseguia contornar e evitar o estrago maior por parte dessas pessoas criminosas e mal intencionadas. Então, pessoas com perfil que nós sempre vimos em manifestações pacíficas aqui em todo o Brasil, certamente um efetivo até nem tão grande de profissionais de segurança pública poderia sim ter evitado que se chegasse ao que se chegou no dia 8 de janeiro. Então estamos aqui atentos, uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Acabamos de ver aí publicamente que foi noticiado e faço questão de ser uma dessas pessoas, desses políticos da oposição, entre deputados federais e senadores, que estão entrando com pedido junto à Procuradoria-Geral da República de prisão contra o ex-GSI do Lula, e eu não vou nem chamar general, vou chamar amigo do Lula, não só por omissão, não só por negligência, não só por incompetência, mas também por obstrução de justiça, por falsificação de provas, por queima de arquivo e por tantas outras coisas que o governo está tentando colocar e taxar na testinha de quem é hoje oposição. Um governo que tem como aliados pessoas criminosas. E quem está falando isso não é o deputado André Fernandes. Longe de mim dizer que os aliados do Lula, o sombra do Lula e tantos outros costumam falsificar provas, mentir em relatórios, coisas essas que se fosse alguém hoje da oposição, com certeza já estaria preso. E aí eu fico com uma dúvida aqui, deputado Jordi, Felipe Barros, delegado Caveira, Marcon, não do PT, Marcon conservador do bem. Eu fico aqui pensando e raciocinando, por que é que até agora, e eu não estou fazendo uma crítica, deputado Osmar Terra, é só um pensamento, uma reflexão, deputado Abílio Brunini, por que é que até agora não saiu ainda um mandato de prisão do Supremo Tribunal Federal contra o ex-GSI do Lula? Para prender Anderson Torres foi muito menos. Para prender aliados foi muito menos. Ajudante de ordem até prendeu usando cartão de vacina em um inquérito de milícia digital que nada tinha a ver, mas teve pedido de prisão. O ex-GSI fraudou relatórios. E até agora não tem pedido de prisão do STF. Alexandre Moraes, o amigo do Lula, tá fraudando o relatório, tá mentindo para vocês, inclusive. Cadê os pedidos de prisão? Esse é o governo Lula, que tem em sua companhia bastantes criminosos. É isso, senhor presidente, muito obrigado.
Bom, galera, é isso. Que seja feita justiça. Que alguma coisa o povo brasileiro receba de informação. Não. Bom, galera, é isso. Que seja feita justiça. Porque o momento do Brasil é assustador. Já são vários escândalos num governo que tem um pouco mais de 100 dias. Já é um governo queimado no exterior com declarações infelizes sobre os Estados Unidos e sobre a Ucrânia. Já é um governo com escândalos, porque isso é um escândalo. Um ministro do governo Lula ocultando verdades da justiça e adulterando documentos entregues à justiça. E me desculpa, o Lula evitou ao máximo essa CPMI. Será que ele sabia? Será que não? Será que ele sabia que alguma coisa errada tinha ali dentro? É sim suspeito diante de tudo isso. E ainda tem um ditador criminoso pisando no Brasil com honrarias. São muitos escândalos e eu espero que alguma coisa seja feita. Agora eu pergunto, cadê a Suprema Corte? O que vão fazer diante desse escândalo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, é muito importante. E vamos sempre pilhar geral.